God is back, bitches! E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hammer, episódio de número... E eu imagino que muitos de vocês estão coçando a cabeça, né? Pensando, ai, mas o Hammer não disse que ia parar com os podcasts, e ele voltou agora, ai, ai, não dá pra acreditar em nada do que esse gordo fala, eu vou deixar um comentário dizendo para ele como ele me decepciona, e como ele deveria atender às minhas expectativas, minhas, de mim, pessoa que ele nunca viu na vida, e que ele deveria agradar além de seus limites, Não, eu disse no meu último podcast que eu ia tirar um tempo de folga, então eu ia voltar... fazer mais podcasts atendendo a todos os pedidos que me foram feitos no Padrim. Então eu ia encerrar esse canal. É. Se vocês escutassem esse podcast em velocidade normal ao invés de velocidade 1,5, vocês talvez escutassem o que eu digo. Não todos, claro. Não todos. Né? Mas é que eu sei que tem gente que escuta meus podcasts em velocidade acelerada... Como vocês retêm informação? Sério. Como vocês assistem qualquer coisa em velocidade acelerada? Sem tempo, irmão. Sem tempo. Mesmo. Você senta na frente do computador, vê um programa de uma hora e decide, vou escutar, mas não tenho tempo. Como isso funciona? Como? É como a pessoa que faz maratona de série no Netflix e acelera em velocidade 1,5. Né? Ah, meu, eu não tenho tempo pra assistir 10 horas de maratona, meu. Eu acelero pra poder assistir toda a série em meras 9 horas e 40 minutos, meu. Como? Mas enfim. Enfim. Estou aqui por mais algum tempo. E... faremos podcasts. Faremos podcasts com games rodando no fundo, né? Como eu fiz o último vídeo do canal, né? Pois é. Gostei desse formato. Vai ser hilário se de repente meu canal explodir justamente porque eu tô fazendo isso. Porque eu tô botando games rodando no fundo enquanto eu falo. Vai ser... nossa, vai ser ridículo se isso acontecer. Né? Mas bem. E... deixa eu começar dando uma notícia. Nos próximos dias eu vou encerrar o meu canal de lives. Eu vou deletar o meu canal de lives do YouTube. Né? O canal onde eu deixo armazenadas as lives que eu faço no Twitch. Né? E por que eu tomei essa decisão? Bom, porque o YouTube mudou seus termos de serviço de novo. Né? E agora o que vai acontecer é eles vão monetizar todos os canais. Todos. Antigamente... bom, antigamente, até um mês atrás, né? O YouTube rodava propagandas só em canais monetizados. Ou seja, o canal que o cara atingiu as marcas necessárias para se tornar parceiro e começar a ganhar dinheiro na plataforma. Né? Quais eram as metas? Ter pelo menos 1.000 inscritos ou pouco mais de 1.000 inscritos no canal... e ter mais de 4.000 horas assistidas pelo público de conteúdo no seu canal. Você atingiu essas duas metas, você pode monetizar seu canal e começar a ganhar grana com propaganda. Bem, agora o YouTube vai começar a colocar propaganda até em canais que não foram monetizados. Ou seja, você não está ganhando um centavo sequer para postar os teus vídeos de gato no seu canal, canal que você disponibiliza só para os seus amigos, o YouTube vai pegar e botar propagandas lá. Agora, por um lado, eu entendo, né, a postura do YouTube, porque até hoje é uma plataforma que não dá lucro. Basicamente, ele se paga, né, e o YouTube tem que arcar com o custo de servidores. Eu não sei quantos servidores o YouTube tem. É capaz de ser um prédio só dedicado a isso, né? Mas, assim... manter servidores de vídeo na internet ativos custa muito caro. Muito caro. E todo dia uma quantidade obscena de horas de vídeo são upadas no YouTube. Então eu imagino que, assim, o custo tá aumentando pra eles. E eles não estão vendo entrar grana suficiente, né, dos ads e tudo mais, do pessoal que assina o YouTube Premium e tudo mais, para poder manter tudo isso funcionando. Então, uma decisão que eles tomaram é, ó, vai ser monetizado, todo mundo vai ser monetizado, vou fazer o quê? Por um lado, eu entendo. Mas eu não apoio. Porque eles não foram transparentes. Se nos novos termos de serviço do YouTube, termos de serviço de uso, toda essa porra, eles falassem claramente, escuta, a gente precisa fazer isso, não é o que nós queremos, mas ou é isso, ou é a gente se lascar, porque a gente não vai ter grana para bancar os servidores. Claro que nós estamos atrelados ao Google, que é uma empresa que tem mais dinheiro que Deus, mas mesmo assim, né? Eles não foram transparentes. Se eles tivessem sido, se eles falassem com honestidade, olha, o problema é esse, a única resolução é essa, eu entenderia totalmente. Mas eles não foram. Né? Os novos termos de serviço são uma bobagem cheia de jargão e burocracia que é mais confusa. É escrita propositalmente, simplesmente para o pessoal não ir atrás dos seus direitos, para os criadores de conteúdo não irem atrás dos seus direitos. É enrolação corporativa. E eu não vou corroborar com isso. Não vou. Sabe, se eu não vou ganhar dinheiro com o meu canal de lives, então foda-se, vocês também não vão. Tá? Se vocês não querem ser honestos comigo e falar o que tá acontecendo, beleza, então eu também não sinto obrigação nenhuma de beneficiar vocês. Então, doravante, quem quiser assistir minhas lives, vá pro Twitch, eu vou deixar o link do meu canal na descrição desse vídeo, apareça por lá. Mesmo que vocês não possam assistir ao vivo, as lives que eu faço ficam armazenadas lá por alguns dias, vocês podem assistir por lá mesmo, né? E é isso. Mas se vocês fizerem um esforcinho pra assistir ao vivo, é melhor pra mim, né? Quanto mais gente assistindo ao vivo, mais fácil é do meu canal crescer, né? E a gente sempre tem um bate-papo legal lá, né? Eu não sou aqueles streamers que fica só jogando e vez ou outra solta um comentário, né?
Olha, meu! Você viu, meu? Que o Mega Man 6, meu? Que da hora, meu!
Não, a gente sempre bate um papo legal lá, né? E eu tô mostrando minha cara na câmera, então se vocês sempre quiseram falar pra mim que eu sou feio, horrível, pareço o cu de um rinoceronte com uma hemorroida, agora vocês vão ter os meios pra isso. Vocês vão poder chegar lá, ver minha cara na câmera e dizer: eu sempre achei que você era um vômito de espírito maligno regurgitado sobre os peitos de uma vítima de incêndio, sabe? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Deixa eu fechar a janela aqui. Que é o tipo de coisa que eu tô falando. Eu não quero que meus vizinhos ouçam, só que daqui a pouco eles estão batendo na minha porta. A janela tava aberta porque a Levi tava lá fora. Agora ela entrou. Lá fora, entenda-se, no batente da janela, vendo o movimento do lado de fora da casa. Mas é isso, né? Apareçam no Twitch. Assim que eu encerrar o canal de podcast, assim que eu encerrar tudo mais que eu tô fazendo, é onde eu vou ficar mais ativo. Porque o Twitch tá me trazendo um retorno, então vale a pena estar lá. Mas bem, né? Não. Era isso. E olha só, outra coisa. Muito importante. Doravante, os podcasts não terão mais necessariamente uma hora. Sabe? Eu sempre me esforçava pra fazer os podcasts terem pelo menos uma hora de duração. Não mais, foda-se, vão ter o tempo que tiverem. Né? Que apesar das reclamações do pessoal, né? De, ah, eu assisti velocidade 1,5, meu, sem tempo, irmão. Eu sempre reparei que os podcasts com pelo menos uma hora eram os que tinham o melhor desempenho. Né? Então eu esticava o assunto pra preencher uma hora justamente pra isso. Né? O mesmo pessoal que reclama de pouco tempo, de podcast longo demais, é o que provavelmente não assiste quando o podcast tá curto demais. Bom. Ó, daqui pra frente não tem mais isso. Se o podcast for de 20 minutos, vai ser de 20 minutos. Foda-se. Senão não. Senão sim. Sei lá. Olha os gatos brigando no fundo. Dá pra parar com essa briga, vocês dois? Eu tô trabalhando. Porra. Demônio dos infernos, Satanás. Ah! Ai, mas e aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Não estão conseguindo se proteger da pandemia até o momento? Pois é. Pois é, gente. 2020 foi um ano difícil, né? Pra todo mundo. Complicado. Foi o ano onde todos nós deitamos no chão, a vida veio com um rolo compressor e passou pelo nosso saco. Por cima do nosso saco. Caso não tenha ficado claro. Mas eu trago notícias que significam que estamos rumando em direção a uma era melhor. Primeiro de tudo, Thundercats Roar foi cancelado, né? Alguns dos membros da equipe de animação foram a público, né, na internet, disseram, nós produzimos até tal ponto e aí não encomendaram mais nada com a gente. O Cartoon Network não quer que a gente produza mais nada, né? E tem, acho que tem um especial de Natal planejado de Thundercats Roar pra ir ao ar, mas fora isso, não é nada, né? A série parece que nos Estados Unidos está sendo colocada em horários bizarros, que é modus operandi do Cartoon Network para qualquer série que está para ser cancelada. Qualquer série que eles não tenham nenhuma esperança de que vá fazer sucesso ou tenham planos para trazer de volta, eles vão colocando nos piores horários possíveis. Botam de madrugada, botam, sei lá, né? Sem avisar os fãs, sem anunciar. Não tem um ponto fixo na grade de programação. Isso aconteceu muito nos últimos 20 anos. Um monte de série, como Mega XLR, o Thundercats de 2011. Todas as séries que assim, o Cartoon Network maltratou e tipo, a gente não vai trazer isso de volta, foda-se. Bota em qualquer horário aí. É o que tá acontecendo com Thundercats Roar. Então, talvez isso signifique que estamos perto de nos livrar do maldito CalArts. Então talvez os anos 2020 sejam a década que nós vamos ver uma renascença na animação. A gente não vai mais ter aqueles malditos bonecos com cara de batata e historinhas que parece que foram feitas só pra agradar o povo que antigamente frequentava o Tumblr e hoje infesta o Twitter. Vamos rezar, né? Acho que a gente ainda vai ter alguns anos de lacração na animação, mas vai diminuir olhos vistos, vamos esperar. Aliás, marquem o que eu digo. Que muita gente chega pra mim e fala, Hammer, mas esses anos de guerra cultural e lacração tiveram algo de bom, agora temos representatividade nos desenhos e tudo mais, e lalalalalala. Marquem o que eu digo. No momento que acabar de vez a guerra cultural, no momento que os lacradores sumirem, no momento que a gorda de cabelo azul não for mais uma figurinha fácil da internet, tudo vai voltar ao status quo de 5 anos atrás. Todos esses personagens de minoria, sabe? Superman bissexual, Batman negro, Mulher Maravilha Índia, tudo isso vai sumir. E vai voltar ao status quo de todo mundo é pão branco, filha da puta. Porque as mudanças que a gente tá vendo, as mudanças estão sendo levadas adiante por corporações interessadas em lucro e que estão seguindo tendências sociais para ter esse lucro. Não é uma mudança social real, é uma mudança social artificial, engendrada por gente que tá no topo e que quer só manipular a opinião pública em benefício próprio pra encher os próprios bolsos de dinheiro. Tá? Personagens estabelecidos que surgiram assim, não pra agradar guerreiros culturais, né? Por exemplo, Miles Morales, eles vão continuar na mídia. Talvez em um papel reduzido, mas vão. Né? Mas, né, Riri Williams, né, Ironheart, Ela é só um exemplo. Isso foi o que eu e muita gente que se opôs a essa mentalidade de cultura de lacre, nós sempre avisamos. Essa mudança não vai ser permanente porque não está sendo feita pelos motivos certos. Quando passar essa histeria coletiva de povo exigindo representatividade, tudo vai voltar ao status quo e esses personagens gays, bis, lésbicas, trans que vocês tanto celebraram vão sumir da mídia. No nos taxaram como racistas, mas vamos ver como vai ser dentro de 2 ou 3 anos. Talvez eu esteja errado, mas essa é a previsão que eu estou fazendo. Tá? Em 2 ou 3 anos me cobrem. Tá? Se nós ainda estivermos vivos até lá, me cobrem. Vão lá no Twitter e falem: Hammer, 3 anos atrás você disse, e eu vou virar: vai se fuder, eu lá me lembro o que eu disse 3 anos atrás. Eu não me lembro nem o que eu comi hoje de manhã. Ah, é? A Estela. É, pois é. Mas tá, primeira boa notícia. Cancelamento de Thundercats Roar. Segunda boa notícia. Belle Delphine vai aparecer pelada. É. Eu falei isso, minha gata rosnou. O Cody tá infernizando a Levi hoje. Vocês estão ouvindo isso? Às vezes são 2 da manhã e eu acordo com a Levi. E aí eu tenho que sair da cama e apartar os dois. Né? Bom. Mas, Benny, vocês conhecem a Belle Delphine, né? Modelo da internet, modelo erótica, troll, profissional. Pois é. Vocês todos sabem que ela abriu uma conta no OnlyFans. OnlyFans, que é basicamente um site onde as menininhas vão e vendem pornografia feita em casa, né? E tudo que ela posta nesse site é censurado. Ela posta vídeo enfiando coisas em lugares e ela sempre coloca uma censura em cima, né? Ela nem mostra os peitos no vídeo, tipo, nesses vídeos. Ela pega e sempre coloca um adesivo por cima. Bom, ontem ela postou um vídeo no Instagram, no Instagram não, desculpa, no Twitter, falando sobre como no dia 25 de dezembro, dia de Natal, ela vai postar pela primeira vez, né, sua pornografia hardcore no OnlyFans, né, que é o que a internet está esperando há tanto tempo. E aí ela virou e disse: e se você não acredita em mim? Aí ela pegou, levantou a blusa e mostrou os boobies sem censura nem adesivos. É, eu tô com o pé atrás. Eu tô com o pé atrás, né? Mas eu faço minhas as palavras do Shedman, porque ele foi até o Twitter dela, né, onde ela postou essa mensagem e disse: você já me enganou antes, né? Foi quando ela disse: ah, vou abrir uma conta no Pornhub. E ela foi, postou 12 vídeos no Pornhub que eram só trollagem, né? Como o vídeo que ela... os títulos dos vídeos eram todos de duplo sentido. Ela pegou e postou: PewDiePie entrando bem fundo em mim. Aí era um vídeo dela comendo uma foto do PewDiePie. Garota recebe um cream pie enorme. Aí ela pega uma torta de creme e bate com ela na cara. A Belle Delphine é genial. Eu acho ela genial. Ela descobriu um jeito de trollar a internet usando sexo como arma. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas de que ela vai postar realmente porn, né? No OnlyFans dela. Mas ficarei de olho, porque nunca se sabe hoje em dia, né? Bom. Vai ser engraçado se ela usou um trocadilho no vídeo que ela postou ontem, que ninguém notou e que só vai ficar claro quando o dia 25 de dezembro chegar, mas enfim. Mas eu tô trazendo isso à tona agora, gente. Não porque... ai, eu tô muito empolgado pra ver a Belle Delphine pelada. Na verdade eu estou. Mas... é creepy isso, né? Um cara de 40 anos ficando empolgado pra ver uma menina de 21 pelada. Ok! Mas enfim. Não, mas é porque assim... Deixa eu comentar isso com vocês. Foi algo que eu conversei ontem no Twitch. Infelizmente eu não pude ter uma conversa muito legal no Twitch ontem, porque o chat estava desconectando o tempo todo. Tem dias que o Twitch apronta dessas. Mas assim, eu estava assistindo o vídeo, ela começou a falar: não, eu vou postar meu porn hardcore, né? E se vocês duvidam, aí ela levanta a blusa e mostra os boobies. Quando ela fez isso, meu coração deu um pulo. Do tipo, uau! Né? Eu não esperava isso, eu realmente queria ver isso há muito tempo e eu não esperava, sabe? E suspendam seus preconceitos por um tempo. O que eu vou falar agora é algo que eu pensei de verdade. A sensação que eu tive ontem ao ver esse vídeo de uma celebridade de internet que eu não conheço pessoalmente remeteu muito às experiências que eu tinha com mulheres alguns anos atrás. Sabe? Eu já falei pra vocês que eu fui um cara extremamente lerdo pra florescer no sentido de relacionamentos, né? Mas quando eu finalmente acordei pra isso, eu quis tratar de correr atrás do tempo perdido. Então eu tive minhas aventuras. Pode ser um reflexo da minha idade, mas eu peguei uma época em que a gente passava semanas cortejando uma menina, às vezes meses, até finalmente a gente ter, né, uma intimidade com ela. Sabem? Vocês entendem o que eu tô falando? Hoje não. Hoje você conhece uma pessoa... E eu não tô falando só pra meninas. Não entendam isso como um...
As mulheres aqui de puxa.
Não. Isso vale pra ambos os lados. Você conhece uma pessoa, seja homem ou mulher... Depois de duas ou três conversas, vocês já estão trocando nudes. Sabe? Teve uma menina que... Isso foi há poucos anos atrás. Uma menina que eu conheci na internet. Morena, linda, muito legal ela. E a gente um dia tava conversando pelo chat do Facebook e ela virou... Escuta, alguém mais tem acesso a esse Facebook ou só você? Não, a minha conta? Não, só eu. Ninguém mais mexe nela. Só eu. Inclusive, ela fica só no meu notebook. Ninguém mexe no meu notebook. Só eu. Aí ela... Ah, tá bom. Aí quando eu vejo, vem 12 fotos. Todas nude dela. Mostrando tudo. Assim, deixando nada pra imaginação. Uou, ok. E... Tira o encanto. Sabe, tira o encanto do relacionamento. Que nesse caso, nesse aspecto eu sou old school. Eu... Minha cabeça é de... O sexo tem que ser o ponto final do relacionamento. Eu acho que você tem que construir tudo antes disso. Eu não tô julgando as pessoas que, sabe, se conhecem e já começam a transar. Não, a vida é de vocês, façam o que vocês quiserem. Se vocês estão felizes assim, divirtam-se, sabe, com a minha bênção, salute. Mas é que pra mim, pelo menos, a minha percepção é... É como jogar a vida no modo easy. Sabe, sexo era... Pelo menos pra mim, acho que pra muita gente da minha geração, era o passo final do relacionamento. Você conhece a pessoa, você leva um tempo se afeiçoando a ela, descobrindo o que vocês têm em comum, fortalecendo o relacionamento, né? Vai criando intimidade aos poucos até o momento que ambos estão confiando tanto um no outro e gostam tanto um do outro e precisam tanto um do outro que eles precisam dessa conexão física absoluta que é o sexo. Hoje, isso, Code. Isso mesmo. Isso. Code concorda comigo. Hoje, não. Hoje as pessoas partem pros finalmente. Né? No Tinder mesmo, eu tive experiências com o Tinder nos últimos anos. Uma das coisas que você mais encontra lá, pelo menos na minha experiência, é moça desesperada pra transar só. Né? É, Code. Sim, é isso mesmo. É. Vou esperar ele parar e eu continuo. Parou. Através do Tinder... É, agora é o celular. E através do Tinder eu conheci umas... Um número considerável de meninas que, assim, eram super workaholics. Né? Estavam sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Né? E usavam o Tinder pra ter encontros específicos, né? Eu conheci uma moça no Tinder, né? Imigrante, russa, né? Que trabalhava na área da saúde e só trabalhava. Trabalhava. o tempo que ela tinha de folga, ela usava pra estudar, né? Estudava idiomas, principalmente. Ela falava 6 idiomas. Ela me contou que morou pela Europa inteira por causa do trabalho dela. E... assim, ela usava o Tinder pra, de vez em quando, ter uma válvula de escape, né? Tanto que eu tentei manter o contato com essa moça, que eu gostei dela. Ela era muito inteligente, né? Sabia conversar sobre qualquer assunto, né? Culta, né? Nunca tive resposta para as mensagens depois do nosso primeiro encontro. Então, assim, claramente ela só queria um... ok, vamos lá. E... eu sei lá, cara. Eu sei lá. Pode ser só velho chato reclamando. Velho chato que... né? Cujo tempo já passou, né? Fazendo um discurso aqui. Mas... é o que é, né? It is what it is. Qual a opinião de vocês? As opiniões, a opinião. Eu não consegui me decidir se ia usar o plural ou singular. Eu acabei usando os dois, foda-se, já foi. Qual a opinião de vocês sobre isso? Sinceramente, né? Vamos deixar o tema dessa discussão em... romance morreu? Eu sou um romântico velho, né? E eu vejo as tendências atuais de sexo e nudes antes de você sequer saber quais são os hobbies da outra pessoa. Pra mim é estranho. Qual a opinião de vocês sobre isso? Levi tá comendo aqui, vocês estão escutando croque-croque no fundo, talvez. Né? É isso que acontece quando você não grava numa sala com isolamento acústico separado de tudo na casa. Né? Levi saiu arrastando a bunda pelo chão agora há pouco. Igual cachorro. Né? Já mandei mensagem pra veterinária. Né? Assim que eu vi a Levi fazendo isso, eu mandei mensagem. Gente, eu parei a gravação... mandei a mensagem pra veterinária e voltei. Vocês nem perceberam. É a mágica da edição, né? Eu tô achando, talvez a Levi esteja com verminhos, né? Que às vezes gato pega isso, porque gato adora comer bicho que encontra pelo chão. Então, bom. Mas vamos ao tema de hoje do podcast, né? Que é Guarulhos. É... foi um dos pedidos mais únicos que eu recebi no Padrim. Que o Padrim pediu: ei, Hammer, faz um podcast comparando a cidade onde você mora agora à cidade onde você cresceu, né? Guarulhos. Eu vou falar sobre isso. O que eu posso falar sobre Guarulhos? E eu passei um tempão imaginando: ok, o que eu falo? O que exatamente eu vou dizer nesse podcast? Mas Levi subiu aqui comigo agora, tá tentando sair pela janela que eu fechei. Levi, depois eu abro a janela pra você, tá bom? E daqui a pouco eu vou sair e vou comprar remédio pra senhorita. Vou comprar aquele frontliner que mata tudo que tiver dentro de você. É, senhorita. Pois é, Mabene, deixa eu começar pelo óbvio, talvez vocês estejam ouvindo ali, vai cutucando a janela aqui atrás agora, mas que beleza. Sons ambientes, é algo que só podcast do Hammer. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, eu não sou tão conhecedor de Guarulhos quanto vocês podem achar. Porque eu sempre fui um filhinho da mamãe, extremamente dependente e medroso, que não queria se afastar do seu lugar de origem. Tá bom, Levi, eu abro pra você, você pode ir na janela, pronto. Agora que eu abri pra ela sair, ela não quer sair. Gato é... meu Deus. Ah, eu nunca fui um grande conhecedor de Guarulhos. Eu cresci no bairro lá no centro de Guarulhos, né? O nome do bairro é o Centro. Criativo pra caralho. E eu pouco me afastei de lá. Eu pouco me afastei, porque o Centro acabava já tendo todas as comodidades que eu precisava, né? Games, quadrinhos, mangá, guardadas as devidas proporções. Mas... quando eu era jovem, eu sempre sonhava em sair de lá e ir morar em São Paulo, a cidade grande.
É onde estão as aventuras e as conquistas. Você vai e muda-se para o lugar de onde estão os prédios. Eu nem sei que sotaque que eu tô fazendo agora. Não faço ideia. Eu tô fazendo cormano. Você muda para onde estão os prédios e onde estão as cocotas. Entonces, usted arruma un gran empleo, gana mucho dinero y las cocotas vienen, encajan la vagina en su cara y usted fa bla 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 y la felicidad tornase su cotidiano.
Pois é. Como todo jovem, eu detestava a cidade onde eu morava. Eu lembro que um amigo meu, ele definiu Guarulhos como é o interior com asfalto e indústria. Né? De certa forma, ele não estava errado. Nos anos 80, né? 80 não, desculpa, 90, né? Que foi a época que a gente cresceu em Guarulhos. Né? E... apesar do fácil acesso que a gente tinha... claro que esse meu amigo era um super duper nerd, como eu. Todos os amigos que eu fiz na adolescência eram super duper duper buper nerds. Tipo de gente que pegava o Dreamcast no dia de lançamento e virava a noite jogando Sonic Adventures. E, cara, assim... apesar de morar no centro, a gente ter um acesso razoavelmente fácil às coisas que a gente gostava, não era a mesma coisa que em São Paulo. A gente às vezes fazia viagens de 2, 3 horas pra ir em lugares específicos de São Paulo pra poder ir numa loja de games especializada que pudesse ter tudo que a gente queria, ou uma loja de miniaturas, ou uma comic shop, ou o que quer que fosse. Guarulhos a gente encontrava, mas não com a intensidade e facilidade de São Paulo. Fora que você é jovem, né? Você olha para um lugar como São Paulo, né, e eu tô falando aqui da minha experiência, né, pessoas de outros estados que estejam ouvindo esse podcast vão ter um equivalente onde moram. Você olha para uma cidade grande e você pensa, é um lugar de oportunidade, é um lugar onde eu provavelmente vou arrumar um bom trabalho, é um lugar onde eu vou ter acesso fácil aos meus hobbies, é um lugar de fácil locomoção, onde eu posso encontrar as pessoas com facilidade, lá lá lá. Também um dos sacos de morar em Guarulhos é que, assim, todos os meus amigos moravam longe, né? A maioria dos meus amigos não morava em Guarulhos, então era sempre uma viagem pra gente poder se encontrar. Bom, hoje eu moro em São Paulo. E... o pedido do padrinho era, como a cidade onde você está agora se compara a Guarulhos? Bom... é difícil traçar um comparativo, porque hoje tudo tá muito parecido. Tudo tá muito parecido. A última vez que eu fui pra Guarulhos foi em 2019. E eu passei pela Avenida Paulo Fascini, que é a principal avenida comercial de Guarulhos, se não há uma das, né? E tava irreconhecível pra mim. Né? De repente tinha um Burger King lá. De repente tinha uma loja daquela franquia de comida japonesa que eu sempre esqueço o nome, mas que é muito boa. Os caras fazem um curry nervoso lá. Um curry com frango karage nervoso lá. E... a Paulo Fascini, que sempre foi um lugar com uma identidade própria, né? O Burger King da Paulo Fascini tava no lugar onde costumava ser a Choupana. A Choupana era... eu não sei honestamente o que que era. Eu nunca... em todos os meus anos morando em Guarulhos, eu nunca estive na Choupana. Mas parecia ser um restaurante rústico, né? De comida caseira, comida do interior. Era a impressão que eu tinha vendo do lado de fora. E agora era um Burger King. A Choupana, por menos moderna que fosse, dava uma identidade própria ao lugar. O Burger King não. O Burger King só torna Paulo Fascini mais igual a tudo que já existe. São Paulo hoje é igual ao que Guarulhos está se tornando. Guarulhos está se tornando uma nova versão de São Paulo. Não só isso. Hoje é muito fácil conseguir tudo aquilo que a gente quer. Se você é um nerd, eu digo, né? Mas eu imagino que para outros grupos sociais é igual. Né? Tudo que você gosta, tudo pelo qual você tem interesse, tudo aquilo a que você quer se dedicar, você pode comprar facilmente pela internet. Né? Mesmo quem não fazia isso, agora faz. Né? Depois desse isolamento social de 2020, todo mundo agora está comprando coisa pela internet. Todo mundo agora está... Né? Pagando as coisas pelo internet banking. As pessoas estão saindo menos e menos de casa, porque tudo está ficando muito cômodo, tudo está ficando muito prático, né? E eu não sei dizer, sinceramente, a diferença que existe de São Paulo para Guarulhos, onde eu cresci, é a que eu falei. São Paulo antes era o lugar para se estar, era o lugar onde tudo acontecia, tudo ia, tudo fazia. Hoje não é mais, porque Guarulhos está se tornando uma São Paulo longe de São Paulo. E eu acho que isso está acontecendo em todo lugar. Eu acredito que isso está acontecendo em todo lugar. Eu dei muita sorte que o bairro onde eu moro é um bairro que... se mantém meio antigo. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, muito pelo contrário, eu adoro o bairro onde eu moro, sabe? Ele fica próximo bastante de São Paulo, porque do centro de São Paulo, porque se eu quiser ir comprar alguma coisa específica em alguma loja específica, em 20 minutos eu chego, mas ele é distante bastante para manter a identidade própria que Guarulhos costumava ter. Na... O meu bairro, assim, ele é... Como eu vou dizer? Ele é... Opa! Veterinária. Deixa eu ver se ela respondeu minha mensagem. E graças ao milagre da edição, vocês não vão me ouvir responder a ela. Estamos de volta. É, a veterinária disse que ela vai, pode estar com verme sim, então eu já perguntei. O que, que eu posso dar pra ela? Se o frontliner resolve. Porque, assim... Eu vou gravar esse podcast, vou deixar ele renderizando e vou lá comprar remédio. Meus gatos são a prioridade aqui. Bom, onde eu tava? Ah, tá. Então. O bairro onde eu moro, assim, ele é muito bucólico, sabe? Não tem nem McDonald's aqui, sabe? Você quer comer um hambúrguer, você vai na lanchonete do bairro. Você precisa de remédio, você vai na farmácia do bairro. Você quer fazer compras, você não vai na grande rede de mercados, na filial da grande rede de mercados do bairro. Não, tem um mercadinho do bairro, né? Então, de certa forma, a região onde eu moro me lembra muito a Guarulhos onde eu cresci. A Guarulhos dos anos 90. Isso é bom pra mim. Eu gosto, porque eu pessoalmente não me agrada essa hiper-homogeneização do mundo, onde todas as cidades são iguais, onde todas as cidades têm a mesma identidade. Todo lugar que você vai tem McDonald's, Burger King, a rede japonesa de restaurantes. Deixa eu ver que minha veterinária respondeu. Ok, já sei que remédio comprar. E nesse meio tempo que eu tava respondendo ela, os gatos entraram em guerra de novo, né? Levi foi pra janela mais uma vez, e aí o Cody foi tentar ir atrás, ela começou a bater nele na janela, e aí teve um... Né? E o cachorro da vizinha escutando isso ficou hiper excitado e começou... Essas são as coisas que eu sempre cortei dos podcasts e que vocês nunca ouviram. Hoje eu teria deixado, não fossem as constantes pausas e espaços em branco que eu tô tirando pra falar com a veterinária. Eu devia deixar isso também, só pra deixar vocês aflitos. Cadê ele? Cadê ele? Ele vai voltar? Oh, meu Deus, cadê? Cadê? Aí depois e o pessoal me comentando: esse é o pior podcast de todos, porque o cara fica parando, meu, pra ficar falando com a veterinária, larga a gente aqui. Ah, se fuder você. Mas enfim. voltando, né? Hoje é difícil traçar uma linha de diferenças entre São Paulo e Guarulhos, porque, como eu disse, as duas estão ficando muito parecidas, né? Mas morar onde eu moro agora, no bairro onde eu moro, onde tudo é tão calmo e tão menos homogêneo para com o resto do mundo, né? Vamos usar este termo. Me mostra o quanto eu sinto falta da Guarulhos onde eu cresci. Depois que eu me mudei pra cá, eu me peguei várias vezes pensando, porra, saudade de Guarulhos. Um sentimento que eu nunca imaginei que eu teria. Porque a maior parte da minha vida eu sonhava em sair de lá. E hoje eu olho, às vezes eu penso, porra, saudade de quando eu andava pela rua Dom Pedro e ia nas lojinhas de games, de Camelots, de game pirata e tudo mais, e lá 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 lá. Ah, que saudade. Não, mas... Então eu percebo que a saudade não é de Guarulhos, a saudade é das experiências que eu tive lá. Né? E eventualmente quando eu me mudar do bairro onde eu tô, não importa pra onde eu vá, eu vou sentir falta daqui, das experiências que eu tive aqui. E, no fim das contas, acho que o que eu tô tentando dizer pra vocês é que lugares são só lugares. Uma cidade é só uma cidade. Não importa se é São Paulo, se é Guarulhos, não importa se é Piracicaba, não importa se é Cabobó do Norte. O que faz uma cidade são as experiências que você tem nela. O que faz uma cidade, ou qualquer que seja, são as memórias que você tem dela. E eu tenho lembranças legais de Guarulhos. Da Guarulhos onde eu cresci. A Guarulhos que existe hoje é um lugar estranho pra mim. Se me jogarem no meio de Guarulhos e disserem, ó, vai pra tal lugar, eu consigo. Eu sei me localizar em Guarulhos de olhos fechados. Mas não vai ser o mesmo lugar mais. Se alguém disser, vai pra Choupana, eu sei exatamente que lugar a pessoa tá falando, mas como eu já mencionei, a Choupana não existe mais. Eu vou chegar em um lugar diferente. Eu vou chegar em um lugar que não representa nada pra mim hoje. E mesmo São Paulo, mesmo a cidade grande que eu tanto queria morar, é só um lugar, é só um amontoado de prédios e um amontoado de gente que não tá interessado em te conhecer, conversar com você, saber quem você é, ou se você tá bem ou precisa de algo, sabe? É só um amontoado de lojas, prédios, pessoas que você nunca vai saber quem são de verdade. Mas acho que isso se repete em todas as cidades. Então, no fim das contas, todo lugar é a mesma coisa. Todo lugar é indiferente, né? O que muda são as experiências que você, como ser humano, vai ter nesses lugares. O que muda são as memórias que você vai construir, são as histórias que você vai ter para contar depois que você sair desses lugares. E não importa onde você more, você não vai vê um valor real no lugar onde você está até você sair dele. Mas esse valor mesmo não está atrelado ao lugar, mas sim à pessoa que você era naquele lugar e à história que você criou naquele lugar. E, bom, eu não sei se eu consegui atender ao pedido do padrinho, né, que propôs esse tema, mas isso é o melhor que eu posso dizer, cara. Sinceramente, eu não vejo... Eu não consigo olhar pra Guarulhos e São Paulo e dizer, aqui é diferente, é assim, aqui... Talvez em outra época eu pudesse, né? Talvez eu pudesse fazer uma tabela melhor de o que cada lugar tinha de diferente. Nos anos 90, São Paulo e Guarulhos eram lugares completamente diferentes. Hoje eles são iguais. Dá pra ter exatamente as mesmas experiências em ambos os lugares, né? Assim, coisas que eu nunca esperei ver em Guarulhos. Pouco antes de eu sair de lá, estavam começando a brotar lojinha de coisa de RPG, loja de coisa de mangá, de anime. Né? Eu passei por uma... Eu não lembro onde exatamente, mas eu lembro que eu passei por uma lojinha que vendia acessório de cosplay. Não sei se eram bons acessórios ou não, mas eu vi isso em Guarulhos. É, Cody, eu vi em Guarulhos. E... Sei lá. Não. Não faz diferença se você compra a sua peruca de... Ah, deixa eu pensar. Preciso pensar um personagem recente pra não... Eu já ia citar a Lucy de Hey Earth, mas eu imagino que 3/3 de vocês não fazem ideia do que eu tô falando, de qual anime eu tô falando. Você pode comprar sua peruca de Sakura Kazugano, pronto. Pode ser na lojinha de Guarulhos, pode ser na lojinha de São Paulo, pode ser na lojinha da puta que pariu. Não faz diferença. A diferença que vai fazer são as pessoas que vão estar com você nesse momento. A diferença que vai fazer é a história que você vai construir envolvendo essa compra. E o que você pretende fazer com ela. As cidades são só lugares que, no fim das contas, não fazem tanta diferença. Pelo menos, essa é a minha experiência com relação ao assunto. E é isso, gente. É isso. Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre, como eu disse, agora os podcasts vão ter o tamanho que for necessário. Eu não vou esticar isso aqui para mais 20 ou 30 minutos. É. E é isso. Então eu vejo vocês no próximo podcast, tá? Que deve vir em breve, né? O Cody tá se esgoelando. Olha isso. É. Vocês acham que é frescura quando eu digo que ele sai berrando às 4 da manhã? Não, é isso que ele faz às 4 da manhã. Eu não tô gravando isso às 4 da manhã, mas poderia ser. Olha. E não, isso é manha dele, porque ele quer que eu dê atenção. É só isso. Ai, ai, ai. É isso, gente. Tá bom? A gente se vê no próximo podcast, que chegará muito em breve, porque eu pretendo fazer todos os podcasts até o final deste ano. Não sei se vou conseguir. Talvez vaze pro comecinho de janeiro. Vamos ver. E a gente se vê. Beijo para... Não, beijo é assédio sexual. Um aperto de mão para... Não, não, distanciamento social. Eu estou acenando para vocês em adeus, do alto de uma montanha. Bem longe. Eu pareço só um pontinho no horizonte. Adeus, Tenshin! Obrigado! Ah, tchau.